Sabes, eu respeito sempre muito os nossos adversários e é isso que nós temos que continuar a fazer, como fizemos hoje, jogar em cada jogo de forma séria e continuar com a consistência do nosso trabalho, com calma, com confiança, com muito trabalho. Aqui e acolá anota-se a ansiedade na equipa, uma pressa de querer resolver rapidamente o jogo. Mas o importante é isto, o importante é chegar ao final do jogo com um bom jogo, bem feito. Pena foi o resultado não ter sido mais volumoso, porque entramos bem no jogo, fizemos um golo no nosso primeiro momento de pressão. Depois o nosso adversário arriscou mais um bocadinho, nós não avaliamos primeiro metade do jogo, perdemos um bocadinho o controle e os momentos de pressão, mas vitória justa, mas respondendo diretamente à tua pergunta, é um jogo de cada vez e não vou fugir disso porque o que nós queremos, os que vêm atrás também querem e temos que continuar a fazer o nosso.
Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Queria saber como, né, você mesmo, né, comentou que você não gostou muito de uma certa parte do jogo, né, que o Palmeiras poderia ter um volume mais alto. Como, conseguir esse volume mais alto mesmo com o campeonato bem encaminhado para vocês?
Olha, a experiência a mim diz-me que dentro de cada jogo há vários momentos, há vários jogos dentro do mesmo jogo. Nós entramos fortes, conseguimos fazer um golo, a seguir o nosso adversário reage, porque sempre que há um golo há uma reação do adversário. O golo é um fator que provoca reação, seja na equipa que está a ganhar ou na equipa que está a perder, e nós a partir de um momento, como te disse, deixamos de manter os nossos momentos de pressão e às vezes o fazer golo muito cedo acontece isso. Já fizemos, agora vamos tentar controlar. Não é porque a gente peça um bocadinho de quase que inconsciente os jogadores, mas a verdade é que nós fomos à procura do segundo, não conseguimos. Conseguimos depois na segunda parte, mas dentro do mesmo jogo há vários jogos e nós temos que apanhar. Quando temos o nosso momento do jogo, temos que o apanhar. E apanhamos na segunda parte, fizemos dois, podemos ter feito muito mais, tivemos transições, o resultado deveria ter sido outro pelo volume criado, mas pronto, resumidamente respondendo à tua pergunta, o jogo tem vários momentos e nós temos que os entender e o nosso adversário também tem sempre uma esperança de conseguir vir aqui e poder fazer qualquer coisa, mas acho que a nossa equipa teve bem e eliminou essa esperança.
Tudo bem, Abel? Boa noite. É tão próximo do título assim, eu queria saber como que você foca o seu trabalho nessas últimas partidas, o que que você dá prioridade para tentar acalmar essa ansiedade? É possível o treinador fazer alguma coisa? Qual que é o seu foco nessa reta final com o título tão próximo?
Não, quem fala nisso são vocês. Vocês é que estão sempre a falar nisso. Ainda agora o teu colega com respeito, não, vocês são é legítimo as perguntas que vocês fazem. Eu pessoalmente não gosto. Isso para mim é uma falta de respeito para com quem vem atrás. Para mim, mas isso é a minha opinião. Porque nós não devemos desvalorizar os nossos adversários, né? Isso é uma das reflexões que todos nós temos fazer. Já vos disse. E nós temos é continuar a fazer o nosso caminho, continuar a fazer jogo a jogo, continuar a ser uma equipa consistente e dizer aos meus jogadores para não ouvirem as vossas perguntas, não ir atrás das vossas cantigas e continuar a focar-se naquilo que fazem diariamente, porque é isso que eles controlam e isso que eu controlo, é isso que eu lhes vou dizer.
Abel, boa noite. Você tem jogado já algumas partidas com o Mike pelo lado direito. E hoje, quando você mexeu do lado esquerdo do ataque, você mexeu colocando o Vanderlan, inclusive ele fez um gol. Baseado muito naquela conversa que a gente já teve várias vezes sobre como características dos jogadores interferem no esquema da equipe, queria que você falasse o que é que um lateral, tanto pela direita como pela esquerda, no caso do Vanderlan, pode te oferecer jogando em uma linha mais avançada, num comparativo aos pontas que você tem de fato, como Wesley, o Breno Lopes, enfim. Obrigado.
Não, hoje, a mensagem que eu lhe passei foi muito clara. Disse-lhe que sem bola tinha que defender o lateral deles e com bola aparecer como centroavante, aparecer na área. E para aparecer na área é preciso correr. E muitas vezes os pontas, quando estão muito abertos, sobretudo o ponta do lado contrário à bola no último terço, tem que fazer o que eu lhe chamo o pique de golo, tem que ser um centroavante mais. E isso às vezes aos centroavantes, alguns custa-lhe estar do lado contrário à bola e ter que fazer aquele pique de 20, 30 metros para poder chegar à área. E foi isso que ele fez. Ele não é um ponta. A verdade é que nós tivemos aqui alguns problemas a pontas, mas não há problema, jogam laterais. O importante é que a equipa mantenha a consistência. A função dos pontas é marcar golos e assistir. É isso que eu peço aos meus pontas. E sem bola, ajudar os laterais a defender, porque os laterais também ajudam os pontas a atacar, e é este compromisso que tem que existir. E para mim, quando eu falamos em solidariedade de uma equipa, em compromisso de uma equipa, eu vejo realmente a união e o compromisso da equipa na parte defensiva da equipa. É aí que eu vejo se é uma equipa unida, se é uma equipa que só está a pensar, se é egoísta, só pensa na fase do ataque e não é solidária a defender, porque o futebol é um jogo coletivo. E a experiência diz-me, quando nós deixamos o nosso ego em casa, a ausência de egoísmo, e jogamos com um jogo coletivo, é sempre muito mais fácil. Mas eu não peço nada de especial, é a qualidade deles. O Vanderlei tem uma qualidade de cruzamento boa, tem uma chegada à área também boa, porque ele tem muita intensidade, ou seja, já repararam que ele corre muito e bem, e temos sorte por ser nosso jogador.
Abel, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco desse campeonato brasileiro, que é muito longo, é de pontos corridos, né? A sua principal dificuldade, ou o seu principal desafio ao longo dele, qual é? A gestão física do elenco, é calendário que atropela? Como é que você chega nesse final? O que é que você pensa dele? Se você concorda também com uma frase que muitos dizem, que o campeonato brasileiro é um dos mais difíceis e equilibrados do mundo.
É, basta vocês verem os resultados de jornada a jornada, não é? Perceberem quantas equipas investem para poder estar, para competir. E vocês olharem para os primeiros 4, 5, está ali tudo muito, muito junto. Vocês chegam a Itália, tem 1, 2 que lutam pelo título. Chegam a Portugal, tem 2, 3 que lutam pelo título. Chegam a França, tem 1 que luta pelo título. Chegam a Inglaterra, tem 3 que lutam pelo título. Chegam à Espanha, tem 2, 3 que lutam pelo título. Aqui tem 6, 7, né? E alguns que ainda estão na segunda, na Série B, né? que quando subirem são candidatos também. Falo do Grêmio, falo do Cruzeiro, falo do Vasco. A história diz isso. Portanto, são clubes com muita história, e é por isso que é muito difícil triunfar nesta competição, porque é preciso estar muito focado, ser mentalmente muito forte. Há um desgaste muito grande em termos de viagens que se fazem, pouco tempo de recuperação, gramados completamente diferentes, alguns gramados em más condições. Isso depois tem muita interferência naquilo que é o jogo, mas sem dúvida nenhuma, se não é o mais, é um dos mais competitivos do mundo. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas.
Abel, boa noite. Hoje tivemos um gol do Dudu, que já é um ídolo da torcida, e um do Vanderlan, que está começando a sua carreira. Quão importante é para o Palmeiras, nessa caminhada do Campeonato Brasileiro, esse equilíbrio entre jogadores experientes e os mais novatos?
É muito importante. Eu acho que vocês já entenderam que a nossa equipa, o nosso elenco, assenta nessa estrutura de experiência de jogadores mais velhos e que passam essa mesma mística e essa vontade do clube, como o Dudu. E eu fiquei muito contente que ele hoje pudesse fazer golo também, para recuperar a confiança dele, porque nós sabemos que ele tem muito para nos dar. E depois, no lado oposto, ter jovens como nós temos, que treinam também todos os dias com jogadores experientes, como é o Everton, como é o Gomes, como é o Luá, como é o Zé, como é o próprio Rony, que é uma das nossas referências. E os jogadores entendem que para estar neste clube, para estar neste grupo, não chega só ser bom jogador. Isso é, não chega. Temos que estar comprometidos com a equipa, temos que perceber que ninguém está acima dos interesses da equipa, temos que perceber que todos nós trabalhamos para um bem comum, jogando 90 minutos, jogando 3 minutos, não jogando, trabalhamos todos para um bem comum. E quando assim é, ficamos sempre muito mais próximo das nossas conquistas. Agora, claro que é extremamente importante ter jogadores como falaste, como o Dudu, como o Luá, como o Gomes, como o Everton, como o Zé, como o Rony, como o próprio Mike, como o Rocha, jogadores que têm experiência, que sabem o que é que significa este emblema, que sabem o que é que significa este clube. E logicamente que estes moleques que têm que estão agora connosco e que desde que nós chegámos treinam connosco muitas vezes, uns agora fixaram-se, e isso é o futuro deste clube. As pessoas, às vezes, quando eu ouço, sobretudo na internet, esse ruído com algumas pessoas que me chegam, professor, porque é que estão a dizer que nós temos que contratar? Não temos que contratar ninguém. Ouço que o Palmeiras procura guarda-redes. O Palmeiras tem 3 guarda-redes top. O Palmeiras não procura guarda-redes nenhum, e quem diz isso é mentira, mas podia falar noutras posições. E desde já vos digo que para o ano, se contratarmos, contratamos 1, 2 jogadores, não mais. Se contratarmos, se, estou a falar no se. E portanto vamos a valorizar todo o trabalho que é feito, vamos valorizar a academia. Criticam-nos porque nós não apostamos na academia, não é? O que é falso, o que é mentira. Portanto, o que nós vamos fazer, muito poucas mexidas, para não dizer nenhumas, porque acreditamos nos jogadores que temos. E valorizamos todo o nosso trabalho que é feito dentro do clube, não só pelo treinador, mas por toda a estrutura, pela nossa direção técnica, pelo nosso clube, e é isso que nós vamos continuar a fazer. E esse é o futuro do clube.
Boa noite, Abel. Chegando 2 anos praticamente, né, da sua vinda aqui para o Brasil, para o Palmeiras, e nós vimos muitas transformações internamente no clube, né, entre os profissionais que trabalham aqui, falando de você, de tudo que aconteceu, e dos jogadores que muitos estavam desacreditados até pela própria torcida. E você também fez uma transformação no próprio torcedor, né? Que começou a acreditar mais nesses jogadores que eram tão desacreditados. O Abel Ferreira já parou para pensar o tamanho do Abel Ferreira para o torcedor?
Não. É porque eu tenho uma obrigação muito grande dentro de mim. Eu sinto uma pressão dentro de mim muito grande, porque tenho que fazer toda esta gente feliz. Sou muito exigente comigo mesmo, sofro muito sozinho, já vos disse isso. Há um preço que se paga. Eu não sei quanto tempo mais vou estar disposto a pagar por esse preço. Por uma coisa é ser feliz, outra coisa é ter sucesso. Mas o que nós fizemos aqui, muito honestamente, e para ser muito direto, nós plantamos muito trabalho, muito amor e muito carinho. Foi o que nós fizemos com a torcida, com os nossos jogadores, porque eu acredito mesmo que com trabalho, amor e carinho, tudo é possível na vida, seja em que profissão for. Eu acho que nada derrota nada. O trabalho, o amor e o carinho que nós temos uns pelos outros. Tá?